16 minutos depois da uma, está na hora do Portugal em Direto, emissão de quarta-feira, dia 30 de janeiro. E para já vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
Ora viva, muito boa tarde. Um negócio de deixar os olhos em bico. Saem hoje de Reguengos de Monsaraz os primeiros 10 contentores com 270 toneladas de carne de porco com destino à China. Só este ano o negócio deve render a Portugal 100 milhões de euros, no próximo ano 200 milhões. Alcácer do Sal é o segundo maior concelho do país em área geográfica, mas continua sem ter uma viatura de suporte imediato de vida. O Colégio das Artes de Coimbra, onde funciona o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia, é um edifício do século XVII, património mundial da Unesco, está decadente. Os cerca de 500 alunos que lá estudam pedem condições de dignidade. As obras devem avançar em breve. Adiante, fazemos uma visita ao espaço à boleia da reportagem do jornalista Horácio Antunes. Em Vila Verde, no distrito de Braga, os mais idosos, que vivem sozinhos, já são acompanhados por várias entidades através de uma plataforma virtual, mas que permite conhecer os problemas reais.
São os temas do Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. Vai até às 2 da tarde, num simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é da Cláudia Costa.
O negócio pode vir a render 100 milhões de euros só este ano. Os produtores portugueses começam esta quarta-feira a exportar carne de porco para a China, que é o maior importador de carne de porco do mundo. Por semana devem ser abatidos 10 mil animais. Os primeiros 10 contentores com 270 toneladas de carne saem esta quarta-feira de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. Na cerimónia oficial esta manhã estiveram presentes o embaixador da China no nosso país e o ministro da Agricultura, entre várias outras entidades. Ora, o repórter Paulo Nobre falou com o autarca de Reguengos e também com suinicultores que reconhecem a importância do negócio, mas também a dificuldade do processo.
Estamos na Maporal, em Reguengos de Monsaraz. É daqui que hoje sai a primeira carne de porco exportada para a China. Nuno Correia, diretor da Federação de Suinicultores de Portugal.
Exatamente.
O que é que significa exatamente esta primeira exportação de carne de porco para a China hoje?
Olha, esta exportação, o que é que significa? Significa que vamos entrar num mercado gigantesco. A China é o maior produtor e o maior importador do mundo de carne de porco. Portanto, qualquer país que anseja a exportação deseja, de facto, estar neste mercado. E é isto que nós conseguimos, foi estar num mercado apetecível para vários países que não têm acesso a ele, e Portugal vai ter acesso a esse mercado, não é?
Foi um processo difícil?
Foi um processo difícil. Este processo, para ter sucesso, as entidades empresariais e o Estado tiveram que trabalhar aqui de mãos dadas. Tiveram que perceber os problemas que haviam de ambos os lados e ajudarem-se mutuamente. Eu acho que isto tornou as coisas fáceis. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura chinês e português, a própria DGAV, os organismos oficiais, foram de facto extraordinários, porque foi a primeira vez, pelo menos que eu vi, que um trabalho sério de mãos dadas, um trabalho muito sério. E isso tornou-se fácil, digamos assim.
Um trabalho sério que rende para já 100 milhões de euros, é isso?
É verdade. O que se prevê faturar este ano são os 100 milhões de euros, apesar de esse número pode aumentar, porque os chineses estão-nos a pedir para antecipar as encomendas que estavam previstas para 2020, estão-nos a pedir para antecipá-las para 2019, o que nos lança aqui um grande desafio, porque de facto temos que arranjar esta quantidade de carne de porco para tanta gente, não é fácil, não é?
O que é que falta? É a produção? São produtores? Ou faltam depois também estruturas como esta onde estamos, neste matadouro, para transformar essa carne de porco?
É, falta. O setor agora tem que ser rápido a organizar-se. Não tem tempo para esperar. E, portanto, eu penso que nós, as empresas portuguesas em conjunto, poderemos fazer, de facto, um bom trabalho e juntarmos para criar esta quantidade e dar dinamismo a este negócio.
Sr. Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Dr. José Calisto, isto é um bom investimento aqui em Reguengos de Monsaraz?
É sim, é um investimento significativo, em termos de país, quanto mais em termos de um concelho de 12 mil habitantes no interior do Alentejo. São 150 postos de trabalho, são perspectivas de outros negócios, A primeira visita desta delegação de Hunane concretizou já negócios na área do vinho e, portanto, temos muitas expectativas também aí. E, como foi dito, a simpatia, se calhar, com que recebemos estes amigos da China faz com que, neste momento, em Changsha, na capital da província de Hunan, já exista um centro de demonstração de produtos portugueses. Obviamente que isto tem muita importância para todos nós, para que andamos a promover o território, não só pelo turismo, mas também por atividades económicas geradoras de valor como esta.
Para que seja possível exportar esta carne, foi preciso investir aqui neste matador, foram cerca de 10 milhões de euros e os tais 150 postos de trabalho que o Sr. Presidente disse.
Sim, é um processo que o investidor nos vai apresentando. São 9 milhões de euros de projeto cofinanciado por fundos comunitários, portanto vai ser apresentado aos programas nacionais e progressivamente cerca de 150 postos de trabalho. Tenho aqui colegas de outras câmaras também com o intuito de tentarmos obter para a região o máximo de postos de trabalho, porque nós já não os temos e portanto já há até aqui uma estratégia para a suspensão de importação de famílias, nomeadamente do Brasil, para não serem só os elementos que vêm a trabalhar, mas para haver uma integração social diferente e mais acentuada, mas também tentarmos ver nos concelhos à volta se há, de facto, capacidade de absorção destes postos de trabalho, que não é fácil neste momento. E, portanto, essa é a estratégia que estamos a seguir, em perfeita consonância com o investidor.
Uma grande notícia para Reguengos e não só, também para o Alentejo.
Sim, eu penso que sim, para o Alentejo, para Portugal, porque, de facto, este ciclo de produção não afeta só esta região. A produção de uma cadência de 14 mil porcos por semana, obviamente não são todos os animais produzidos nesta região e, portanto, há aqui uma série de regiões em Portugal que irão ter contributos positivos de criação de valor com base neste negócio.
Agradeço ao Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Dr. José Calixto, também a Nuno Correia, Presidente, aliás, Diretor da Federação de Suinicultores de Portugal, de ter estado aqui connosco, neste matadouro, na Maporal, onde a partir de hoje começa a ser exportada carne de porco para a China.
As oportunidades, mas também os desafios, como ouvimos deste negócio, só este ano exportar carne de porco para a China deve rondar 100 milhões de euros a Portugal, 200 milhões no próximo ano, em 2020, um autêntico negócio da China. Os apoios ainda não chegaram. 6 meses depois do incêndio em Monchique, os agricultores afetados pelo fogo continuam à espera de receber as ajudas prometidas pelo Ministério da Agricultura. As vítimas queixam-se de entraves burocráticos. O ministro garante que a questão é séria, os dinheiros são públicos e que os subsídios dependem da apresentação de documentos por parte das pessoas afetadas. O tema e as versões desencontradas ecoaram esta manhã na antena da Rádio Pública, Nuno Amaral.
Manhã cedo, na Antena 1, Capolas Santos, o ministro da Agricultura, garantia que, no caso dos agricultores, os apoios estão dependentes da apresentação de documentos por parte das pessoas afetadas.
Não há nenhum atraso por parte do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura concedeu, a pedido dos interessados, 2 adiamentos do prazo. Os processos que entraram estão todos analisados e agora aguardam que os promotores apresentem os justificativos de despesa.
De seguida, a jornalista Rosa Azevedo perguntou a Paulo Carriço, da Associação de Produtores de Madronho, perguntou...
Entregou todos os documentos dentro das datas previstas?
E Paulo Carriço respondeu...
Entreguei tudo. Ficaram os processos pendentes, estão lá numa pilha.
De novo, o ministro Capolas Santos a dizer que o tema é sério, em causa estão dinheiros públicos, não há lugar para o nacional... Brando costume.
Porque se trata de dinheiros públicos e comunitários. Se as regras não forem cumpridas, nós temos de devolver o dinheiro a Bruxelas.
E Rosa Azevedo continuou a questionar Paulo Carriço, da Associação de Produtores de Madronho.
O senhor já recebeu algum tipo de apoio depois do incêndio de Monchique?
Não, ainda não.
O que é que perdeu neste incêndio?
Olha, perdi uma destilaria e perdi anexos, e perdi floresta, e perdi um pomar de citrinos, perdi tudo.
Pouco depois, na antena aberta, aqui na Rádio Pública, Miguel Soares lançava a esperada pergunta a Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Técnico Independente criado pela Assembleia da República.
Que balanço Obrigado. É que se faz ao trabalho desenvolvido depois dos grandes incêndios de 2017?
Francisco Rego respondeu: até ao momento o Observatório analisou questões técnicas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, só em fevereiro vai debruçar-se sobre o incêndio de Monchique, em agosto de 2018.
Agora é a fase em que nos vamos debruçar sobre como aconteceu o ano passado, o que correu bem, o que correu mal, e o incêndio de Monchique vai ser digamos, durante este próximo mês, o centro das nossas atenções.
Instantes depois, Miguel Soares lançava, a partir da antena aberta, outra pergunta a José Gonçalves, presidente de Junta de Alferce, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios de Monchique.
Já alguém recebeu apoios?
Perdão?
Se já alguém recebeu apoios na freguesia?
E o autarca de Alferce respondeu, a burocracia, disse, afasta as pessoas.
O que sei, ainda não foi nada feito. Mas como eu ia dizendo, as pessoas não se candidataram porque era pela burocracia. Portanto, isto se fosse um procedimento simples, como em 2003. Portanto, as pessoas aqui e todos os procedimentos são procedimentos muito burocráticos e que não são adequados. Então as pessoas desistem.
Assim, a cadência das versões sobre os apoios a pessoas afetadas, contactado pela Antena 1, o Ministério do Ambiente, a que pertence a Secretaria de Estado da Habitação, esclareceu que recebeu 17 processos de recuperação de casas incompletos. Processos que foram devolvidos há cerca de um mês à autarquia, até agora ainda não chegaram ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, os documentos em falta, apesar dos contactos, diz o Ministério, diários com a Câmara Municipal de Monchique.
As versões desencontradas ecoaram esta manhã na antena da Rádio Hora. O autarca de Monchique, Rui André, desmente as versões apresentadas pelo Governo.
Essa informação não corresponde à verdade. É completamente mentira. O Sr. Ministro da Agricultura, inclusive, já falamos sobre esse assunto. O que acontece é que o Ministério da Agricultura, para atribuir o apoio às pessoas, está a exigir que apresentem das três situações uma. Ou os armazéns agrícolas têm a licença de utilização, ou têm uma licença que foram construídos antes de 1951, uma declaração, ou então foram construídos ao abrigo do Decreto-Lei 166 de 70. O que acontece é que as pessoas têm estado, porque o Ministério tem estado a pedir esses documentos, as pessoas têm estado a pedir à Câmara. E o que acontece é que, em todas as situações, nós temos estado a emitir e penso que neste momento ou tenho uma situação ou duas pendentes que, de facto, não se enquadram em nenhuma destas condições.
O apoio ou a falta dele aos agricultores, 6 meses após o incêndio de Monchique, meio ano após o incêndio, estiveram em debate esta manhã. A promessa tem 6 anos, mas ainda não saiu do papel. É o que diz a Comissão de Utentes de Alcácer do Sal, que há muito reivindica uma viatura de suporte imediato de vida para o serviço de urgência básica. As distâncias entre algumas localidades daquele concelho e o Hospital do Litoral Alentejano são grandes, a sinistralidade na rede viária também é elevada. O presidente da Câmara de Alcácer volta a insistir na questão junto do Governo e enviou também uma carta ao INEM onde fala da urgência de ter uma viatura de suporte imediato de vida no concelho. João Ramalhinho.
É urgente o INEM e o Ministério da Saúde dotarem o Serviço de Urgência Básica de Alcácer do Sal de uma ambulância de suporte imediato de vida. A frase consta da carta que o presidente da Câmara Municipal enviou ao Instituto de Emergência Médica. Vítor Proença apresenta argumentos.
O município de Alcácer é o segundo maior em área geográfica de Portugal. Somos atravessados por uma autoestrada, a autoestrada A2, na direção do Algarve. Temos também o atravessamento pelo IC1. Temos todo este corredor importante que nos liga à Espanha ou que nos liga ao norte de Portugal e à Galiza, e temos aqui um grau elevado de acidentes rodoviários, por exemplo na estrada da Comporta, que não tem bermas, e entendemos que essa ambulância deve estar aqui, até porque há uma população envelhecida desta região. Temos dado, os bombeiros é que têm tido a pressão toda em cima, e isso é injusto.
A distância de algumas localidades ao Hospital do Litoral Alentejano implica viagens, por vezes, de mais de uma hora.
Se alguém estiver em Casebres, São Martinho, Palma, Monte Novo de Palma, Quinta do Ouvidor, mesmo Alberge, a distância chega a 1h30, 1h45. Pode estar em causa, mais do que a capacidade de socorro, os limites da vida humana. Podem ganhar-se vidas humanas. E não estou a dramatizar.
Falta a viatura de suporte imediato de vida, mas também médicos. Questões que Vítor Proença quer voltar a apresentar ao Ministério da Saúde.
A falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de assistentes técnicos e assistentes operacionais e também técnicos a vários níveis. O Hospital do Alentejo Litoral está insuficientemente dotado.
Também Manuel Rocha, da Comissão de Utentes de Alcácer do Sal, ouvido pela Antena 1, manifesta preocupação pelo facto da cidade continuar à espera da viatura de suporte imediato de vida.
Cerca de seis anos, há meia dúzia de anos, seis anos que andamos com este assunto, que foi atribuído por o governo de então, que até agora não foi feito nada. É um acréscimo em termos de viaturas, mas também é um decréscimo em termos de gasto para as associações de bombeiros. Portanto, isto é maior segurança, ainda por cima com pessoas habilitadas e credenciadas para esse tipo de valência. Né? Muitas vezes vão os bombeiros, logo a seguir tem que vir um massivo, por exemplo, ali do Hospital Litoral Alentejano ou de outro sítio qualquer, para responder àquilo, à carência que existe ali.
Antena 1 aguarda uma resposta do Ministério da Saúde quanto à data prevista para a entrega a Alcácer do Sal da referida viatura.
Seis anos depois, a promessa ainda não saiu do papel. Alcácer do Sal, o segundo maior concelho do país em área geográfica, continua sem ter uma viatura de suporte imediato de vida. Já foi apresentado o estudo de viabilidade económica para a construção do novo hospital da Ilha da Madeira. Vai custar perto de 300 milhões de euros. O Serviço Regional de Saúde chegou à conclusão, Paulo Anastácio, de que construir uma nova unidade traz mais ganhos do que renovar e investir nos velhos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros.
De entre os vários aspectos da avaliação financeira e económica do estudo, Telmo Vieira destaca os ganhos de uma nova infraestrutura face aos custos de atualização e manutenção dos atuais hospitais.
No cenário de continuidade, portanto, das atuais infraestruturas, é pelo menos necessário um investimento de 126 milhões de euros. Portanto, para manter as infraestruturas, digamos, operacionais, estamos a falar da área sul, portanto, ou seja, o cenário de continuidade não pode ser nunca uma continuidade sem investimento, tem que ter sempre investimento. Quando comparamos com o outro cenário, que é o cenário de construir um novo hospital, mas como no outro cenário tem que ter obrigatoriamente investimento, é claro que a opção é muito mais adequada para a construção do novo hospital, sem entrarmos, como estava a referir, sequer na linha de conta, por exemplo, com a questão da infecção hospitalar, que obviamente é um problema e que devia também ser quantificado, mas que é de quantificação bastante difícil e que nós não integramos na nossa análise. Não é?
Feitas as contas, o consultor diz que é mais viável construir uma unidade de raiz do que manter os hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros.
O valor, portanto, um vale económico, isto é, que integra, por um lado, a componente financeira e a componente económica, de 68,9 milhões de euros, não considerando sequer a comparticipação, portanto, do Governo Central. Portanto, se consideramos a componente de comparticipação, que são cerca de 122 milhões de euros do Governo Central, portanto, é um montante acrescido do IVA, uma vez que o IVA também está considerado, chegamos a um montante de 167,3 milhões de euros, o que mostra que o projeto, do ponto de vista económico, é claramente viável.
Telmo Vieira, autor do estudo sobre a relação custo-benefício da construção do novo Hospital Central da Madeira, o consultor defende, como forma de rentabilização da nova infraestrutura, a aposta na inovação tecnológica através de um núcleo de startups no seio do próprio hospital e a aposta no turismo de saúde.
300 milhões de euros é quanto vai custar o novo hospital da Ilha da Madeira. Já foi apresentado o estudo de viabilidade económica.
É virtual, mas permite conhecer problemas bem reais. A plataforma Idade Maior acompanha 200 idosos em tempo real.
Esta plataforma, através de alertas urgentes, vai sinalizando problemáticas que possam estar a acontecer com este núcleo de idosos que, estando nas suas casas e querendo viver na sua casa, é acompanhado por todas estas instituições que lhes vão dando todo este conforto que eles necessitam.
Em Vila Verde, há uma Idade Maior na internet.
Treze horas, quase 35 minutos. Estamos em Portugal, estamos a ligar o Norte e o Sul, estamos em direto. E agora paramos na região centro. A Universidade de Coimbra tem em marcha uma série de obras em vários edifícios da Academia. Uma delas é a reabilitação do Colégio das Artes, um edifício do século XVII, onde funciona o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia, classificado Património Mundial da Humanidade pela Unesco em 2013. A passagem da tempestade Leslie em outubro do ano passado fez estragos, muitos estragos, deixou marcas, mas a degradação já se arrasta há muito. Condições de dignidade é o que pedem os cerca de 500 alunos que ali estudam. Vamos agora fazer uma visita ao espaço com o repórter Horácio Antunes.
Encontramos-nos no Colégio das Artes, um edifício do século XVII, onde funciona o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Estamos com o professor e diretor do departamento, José António Bandeirinha. Quer apresentar-nos este edifício que em breve terá obras numa das alas?
Sim, este edifício é um edifício que tem uma longa história. Ele próprio personifica a ideia de uma arquitetura aberta, de uma arquitetura que é capaz de ser forte para englobar diversos programas. Desde logo começa no século XVI, como o novo Colégio das Artes, e com a passagem da Universidade da Baixa para a Alta, podia-se percorrer todo este complexo. Isto era só um edifício. Na Reforma Pombalina, isto transforma-se em vários edifícios. Mais tarde, em meados do século XIX, este edifício transforma-se no hospital da Universidade, no hospital escolar, até 1985. E quando o Departamento de Arquitetura nasceu, faz agora 30 anos, decidimos ficar aqui. Posso lhe dizer que está decrépito, está decadente.
Precisa de obras urgentes.
Precisa de obras, não é só o furacão Leslie que o degradou, ele nunca teve obras. Nós vamos estando aqui, vamos arranjando coisas, mesmo as obras que estão previstas ali, aquela ala vai ser toda transformada, metade daquela ala vai ser uma nova sala de projeto. Esta galeria foi restaurada há 4 anos. Vamos fazer também, temos já acabado o projeto de um auditório aqui em baixo, mas a nossa ideia é que mais tarde ou mais cedo nós temos que ter aqui uma intervenção profunda estrutural para que o edifício possa resplandecer novamente na sua imagem, que é uma imagem realmente fortíssima. Eu costumo dizer que este edifício é hercúleo, não é? É um grande monumento. Muito colateralmente e marginalmente, os turistas que se conseguem escapar do circuito mais ou menos imposto ficam maravilhados com ele, mas ele precisa de ser reformado.
Há 25 anos que se reclamam obras urgentes e a Leslie, sim, agora, de outubro passado, veio ainda agravar mais e pôr a nu as fragilidades do edifício.
Claro, veio. Veio e não estamos a pedir nada de transcendente a esse propósito, estamos a pedir condições de dignidade para a nossa função e, sobretudo, para os estudantes, que são eles que justificam a universidade.
Podemos entrar?
Podemos, com certeza. Esta é uma galeria que era uma galeria de helioterapia, não era um solário, porque os doentes apanham sol, não é? Através desta galeria envidraçada. Nós chamamos-lhe, ironicamente, a Marquise, não é? Mas foi restaurada e, portanto, os alunos usam-na com uma intensidade absolutamente incrível, 24 horas por dia. Pode vir aqui às horas que quiser. Funcionam as aulas de laboratório, de projeto, não é?
E aqui são várias salas,
aqui
de aulas.
Temos o nosso bar. Tem uma esplanada sobre a cidade, que é outra lição de arquitetura, podemos lá ir. Quando chegamos aqui, percebemos porque é que isto não é também uma lição, não é? Apanha toda a área nascente, a cidade, todas as encostas que cresceram ao longo das primeiras décadas do século XX. Esta é a expansão da cidade no século XIX, ali a Avenida Sá da Bandeira, Praça da República, o Jardim da Sereia. Temos e as encostas à volta, a encosta de Monte Arroio, a encosta de Montes Claros, a encosta da Comiada. E, portanto, isto é um espaço fantástico para se poder estudar arquitetura, para se poder estudar a ocupação do espaço. Depois temos aqui as salas, que são as salas da reprografia, que hoje em dia são mais complexas do que eram há uns anos atrás. Portanto, toda a produção de publicações, de livros, de cartazes que os alunos constroem. Aqui a sala dos estudantes, do núcleo de estudantes de arquitetura, do NUDA, as plotters de maquetes, não é? As plotters em 3 dimensões, plotters 3D, que fazem as maquetes já numa geração mais adiantada. Aquelas que vimos ali são manuais. A sala de exposições, onde se expõem os trabalhos das diversas unidades curriculares, desde as tecnologias, à história, à cultura arquitetónica, etc. Este, sim, este é um átrio. Tem a capela do Colégio Jesus, que está intacta, uma capela barroca, que esteve muitos anos vedada à nossa utilização. Neste momento, nós consolidamos as telas, nós consolidamos os frescos da abóbada, tudo o que estava, mas não está restaurado. E a nossa ideia é termos um dia possibilidades de restaurar.
E não é visitável para os turistas?
Não, para os turistas não, mas podem requerer a chave, nós abrimos, nós usámo-las para algumas, para determinado tipo de aulas mais solenes, para provas, etc.
Temos aqui uma maquete de Coimbra, já com uns anos, não é?
Sim, sim, é uma maquete de um laboratório, de um workshop que foi feito ainda na década de 90, do século passado.
Trabalho de vários arquitetos nacionais e internacionais.
Sim, sim, vários, foi um conjunto de vários arquitetos que dirigiram estudantes durante pouco mais de uma semana e que depois produziram este trabalho final ali, Manuel Graça Dias, Raul Estes Ferreira, Sérgio Fernandes, Manuel Solá Morales, que na altura vinha como grande arquiteto da Barcelona 92, não é? Manuel Galego e o Álvaro Siza. A maquete ficou aqui, foi ficando. Ali ao fundo é a biblioteca.
Falando aqui outra vez da recuperação do edifício, das obras que vão avançar e que são necessárias, qual é o valor estimado para o custo das obras?
Neste momento, aquela ala do primeiro ano tem um valor que oscila os 300 mil euros. Mas é uma parte, não é uma ala. O auditório que eu estava a dizer, que será a fase seguinte, ainda não tem as medições nesse rigor.
Vou começar em breve.
Sim, creio que já está adjudicado, já está a empresa escolhida. Eu espero que no final deste ano civil, creio que poderemos ter a obra acabada. Vamos ver, depende muito. As obras são sempre uma circunstância complexa.
São fundamentais, porque os alunos passam muito frio aqui, nota-se.
Muito, muito. Nós damos aulas com os casacos vestidos. No verão é mais aconchegado porque é fresco o edifício, mas no inverno passamos muito, muito frio. Professores, alunos...
Chove nas salas?
Sim, quando as condições da cobertura em alguns pontos são muito más. Por exemplo, o problema com o furacão Leslie foi esse, é que levantou uma área muito considerável da cobertura, mais de 100 metros quadrados aqui na frente, e esteve a chover toda a noite e, portanto, quando chegámos cá no outro dia de manhã, embora tivéssemos vindo fechar as portas todas, travar, estava tudo inundado por dentro, trabalhos estragados. O problema normalmente é quando se estragam os trabalhos dos alunos, porque estes trabalhos que está aqui a ver não são feitos numa semana. Demoram um semestre, às vezes, todos a construir, e uma intempérie, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que destrói trabalho que os estudantes tiveram a fazer durante meses a fio, e quando cá chegam, vem tudo destruído. Portanto, não é justo que isso aconteça.
Sempre dizer, então, finalmente, um edifício do século XVII com obras de recuperação e de renovação.
Pontuais, nós desejamos que elas se reproduzam, mas eu acho que temos que pensar muito conscientemente numa intervenção à escala do edifício. Temos que encarar que este é um edifício que tem a área que tem, está inteiramente ocupado, como vê, e, portanto, eu acho que temos que pensar muito seriamente, agora há uma altura em que a universidade se renova, há novas perspectivas de direção, temos que começar a pensar no edifício como um todo.
Obrigado, professor José António Bandeirinha.
Muito obrigado eu, e foi um gosto tê-los aqui.
E assim passeamos por este edifício, o Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, à espera de ganhar uma nova vida, uma vida tão necessária. As tão desejadas obras de recuperação devem avançar muito em breve. Por aqui continuamos a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, e por falar em interior. Há 6 projetos de regadio no distrito de Viseu que vão ser reabilitados. O Ministério da Agricultura financia a renovação dos equipamentos em cerca de 1 milhão de euros. Um investimento que vai beneficiar o regadio nos concelhos de Lamego, Moimenta da Beira e de Rezende. Um apoio importante a vários níveis, desde logo para fixar as populações, mas também apoiar a agricultura familiar e combater o desperdício de água. Fátima Pinto.
Um dos investimentos agora aprovados pelo Ministério da Agricultura vai beneficiar algumas dezenas de agricultores na União de Freguesias de Sepões, Melzinhos e Melcões, em Lamego. Maçã, batata, cereja são algumas das culturas que vão ser favorecidas com a reabilitação de estruturas já existentes. O presidente da União de Freguesias, António Rodrigues, acrescenta que, depois de concluída a obra, passa a existir também um aproveitamento mais eficiente da água.
Nós são um projeto de regadios que já estão já os introduzimos por aí há 8 ou 9 anos, não é? Vieram agora aprovados.
Que culturas em particular?
Macieiras, é tudo que seja da agricultura, macieiras, batata, tudo que é de cerejeiras, é para tudo isso.
Era um projeto que fazia muita falta, que deixava de alguma forma a agricultura constrangida por não ter...
Isso. Exato, por não ter a beira de água, e sabe como é quando é com regos de terra, o que é que acontece? Aquilo aí agora somos toda, e assim não, assim vai todo o tempo diretamente. Aí dá abrange aí uns 40 ou 50 agricultores.
E as obras que vão fazer é em estruturas que já têm alguns anos, provavelmente, não é?
Já tem alguns anos, é reparar aquelas e reconstruir outras, e construir outras. É só mesmo para regadios, mesmo para rego, não é? E para aproveitamento da água, não é? Porque a água vem um bocado longa, vem 2 ou 3 km de distância, e muitas das vezes o agricultor já lá abria a água, quando dava conta, não chegava nenhuma às terras, não é?
O investimento agora aprovado, que ultrapassa os 945 mil euros, abrange 6 projetos de reabilitação de regadios tradicionais no distrito de Viseu, além de Lamego, também em Moimenta da Beira e Rezende. Na totalidade, este investimento público a fundo perdido deverá beneficiar quase 500 agricultores.
Um apoio importante para fixar as populações, mas também apoiar a agricultura familiar e combater o desperdício da água. Mais a norte, a Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga, já consegue perceber em tempo real os principais problemas que afetam os idosos do concelho que vivem sozinhos. Isto graças à plataforma Idade Maior. Trata-se de uma espécie de base de dados com a informação mais importante sobre os 200 idosos sinalizados. Através desta ferramenta na internet, é possível enviar alertas para a polícia ou mesmo para os centros de saúde em caso de emergência. Ana Gonçalves.
Aos bombeiros voluntários de Vila Verde, GNR, Agrupamento de Centros de Saúde Cabreira Gerês e Município, junta-se agora à Cruz Vermelha neste projeto pioneiro que a Câmara de Vila Verde está a implementar no terreno. Trata-se da plataforma Idade Maior Intervenção em Rede, um site que possibilita a partilha de informação relevante sobre a situação dos idosos que vivem sozinhos, sem retaguarda familiar, como exemplifica Júlia Fernandes, vereadora da Ação Social da Câmara de Vila Verde.
Vai, por exemplo, os bombeiros voluntários vão à casa do idoso, percebem que o idoso está com febre, está doente, está com uma situação de que não está nas melhores condições de saúde. Vai sinalizar para a saúde, vai, por exemplo, transportar imediatamente para o centro de saúde e sinalizar na plataforma que aconteceu esta situação com o idoso. Isto também vai fazendo com que todos estes parceiros no terreno visitem frequentemente os idosos, eles não se sintam tão isolados, tão sozinhos e sintam que têm este acompanhamento.
Ao todo estão referenciados 200 idosos na plataforma, que permite ainda que qualquer cidadão possa denunciar situações de maus-tratos ou abusos. O projeto prevê também a existência de um piquete para o acompanhamento de todas as situações identificadas, encaminhando-as para as diversas instituições de acordo com as necessidades detectadas.
Esta plataforma, através de alertas urgentes, vai sinalizando a qualquer um destes parceiros problemáticas que possam estar a acontecer com este núcleo de idosos que, estando nas suas casas e querendo viver na sua casa, é acompanhado por todas estas instituições que lhes vão dando todo este conforto que eles necessitam. São idosos que, por iniciativa própria, não querem estar institucionalizados e, portanto, querem continuar a viver na sua casa com toda a dignidade e com todo este acompanhamento.
idademaior.cultsis.pt é o nome do site que permite denúncias, partilha de informação e uma solução mais rápida para os idosos de Vila Verde que vivem sozinhos sem retaguarda familiar.
E assim é mais fácil perceber em tempo real os problemas que afetam os idosos em Vila Verde, no distrito de Braga. Em Alfândega da Fé, bem lá em cima no mapa, o Lagar del Rei, um edifício com mais de uma centena de anos, vai ser requalificado para apoiar a gastronomia e os produtos locais. O lagar está situado no centro da vila. Em tempos recebia toda a azeitona produzida nos olivais do concelho para transformar em azeite. Era um direito do rei, era um direito que o rei tinha. O espaço vai agora ser renovado com verbas da União Europeia. A Câmara de Alfândega da Fé comprou o edifício para transformá-lo num espaço dedicado à promoção dos produtos locais. Ali vai nascer um restaurante que vai servir pratos típicos da região, como diz a autarca Berta Nunes.
Será um espaço de restauração que será concessionado e que teremos, já estamos a ter, aliás, o apoio do chefe Marco Gomes para trabalharmos a gastronomia da Alfândega da Fé, e também nesse restaurante será um restaurante para apresentar a quem nos visita e aos residentes os produtos tradicionais, os pratos tradicionais, e também teremos um espaço de mercado para a venda de produtos da terra, para produtos do Conselho da Alfândega. Estamos a falar de azeite, estamos a falar de cereja, estamos a falar de amêndoa, de castanha, dos produtos da vilariça, as frutas e os legumes, enfim, vários produtos que são produtos aqui do Conselho e da Terra Quente.
Berta Nunes, a Presidente da Câmara de Alfândega da Fé, a renovação do Lagar del Rei vai custar cerca de 600 mil euros. A nova montra de produtos da terra deve estar pronta em finais do próximo ano. 5 anos após a designação de raça autóctone, a Associação de Criadores e Amigos do Pónei da Ilha Terceira, nos Açores, está preocupada com a sustentabilidade da espécie. Primeiro foi a autenticação, agora é o problema da sustentabilidade. Dizem que o futuro passa pela exportação e pelo uso do pónei para a formação de jovens cavaleiros, Oriana Barcelos.
Primeiro foi preciso reconhecer a raça, agora há que garantir a sua sustentabilidade. O pónei da Ilha Terceira, considerado raça autóctone há 5 anos, ainda tem desafios por enfrentar. A rentabilidade é um deles.
Nós não podemos ter um objeto que seja único e exclusivamente vivo à custa dos subsídios e apoios do Estado, porque isso aí as modas passam e depois a raça poderá muito facilmente acabar.
O alerta é de António Pedro Simões, presidente da Associação de Criadores e Amigos de Pónei da Ilha Terceira. O organismo defende a rentabilidade da raça através do uso agrícola, no turismo, na exportação, mas sobretudo na formação de jovens cavaleiros.
Nós fomos abordados pela Federação Sueca, que é uma federação que tem cerca de 2 milhões de associados, em que acharam que seriam um animal extraordinário para as primeiras idades, têm vontade de fazer parcerias aqui connosco, no sentido de trazerem miúdos cá para experimentar o nosso pónei, para depois permitir nós começarmos a exportar alguns animais para fora. Nós temos também o objetivo de falar com outras associações de outros países em que existe a tradição de montar a cavalo, porque achamos que o nosso pónei é um animal ideal para o início da atividade de equitação.
O pónei da Ilha Terceira completa agora 5 anos sobre a designação de raça autóctone. A associação quer continuar a sensibilizar os criadores para a necessidade de aumentar o número de animais e assegurar a sua preservação.
Depois do reconhecimento da raça, há que garantir a sustentabilidade do pónei da Ilha Terceira. E começamos no Alentejo, terminamos em Lisboa. O Ministério da Cultura e o Novo Banco anunciaram ontem que estão a avaliar o espaço para acolher a coleção de fotografia contemporânea, aquela que é considerada a joia da coroa da entidade bancária. O local deve ser anunciado ao longo do ano, Sandy Gageiro.
A autarquia e o espaço estão a ser avaliados. A coleção tem mais de 1000 fotografias de 300 artistas portugueses e estrangeiros e é considerada uma das melhores da Europa.
Temos estado também com algumas autarquias a tentar encontrar a melhor solução, mas para já o objetivo é, enquanto essa decisão não está afirmada, que ela não esteja apenas no edifício aqui do Novo Banco, mas também que possa sair portas fora e vá para outras partes do país. E, portanto, ao longo do ano, iremos sim apresentar essa solução.
Ouvimos a Ministra da Cultura, Graça Fonseca. No ano passado, chegou a ser anunciada a instalação no Convento de São Francisco, em Coimbra, pelo então Secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado. Mas essa hipótese não foi confirmada, segundo a agência Lusa, pela Ministra ou pelo Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, António Ramalho, que sublinhou, por outro lado, que o objetivo foi sempre manter a coleção em Portugal.
Sobretudo que as obras ficassem à fruição do público em geral. O testemunho dos diretores de museus, que deste país, desde o mais norte ao mais sul, passados pelas regiões autónomas, têm podido beneficiar e colocado à disposição dos seus públicos e, por outro lado, o incremento de visitantes que isso tem significado para todos os museus.
Com o intuito de continuar a ser usufruída pelo público, a coleção será apresentada em exposições este ano em Lisboa e não só, explica o António Ramalho.
Uma no MAT, em março, e outra no Museu do Pinheiro, também a partir de maio, que assegurarão exatamente essa contínua fruição, para além da fruição que nós fazemos, passa publicidade em algumas das nossas agências descentralizadas, onde colocaremos também algumas fotografias únicas à disposição do público.
Recordamos que o protocolo foi realizado no âmbito de uma estratégia do Novo Banco, adquirido pelo Fundo Norte-Americano Lone Star, para realizar parcerias com entidades públicas e privadas, como museus e universidades, para depósito do seu património cultural e artístico. Franco. O património do novo banco inclui ainda uma coleção de pintura com cerca de 100 quadros do século XVII ao século XX, a Biblioteca de Estudos Humanísticos de Pina Martins, que está à guarda da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a coleção de numismática, com mais de 13 mil exemplares.
O Ministério da Cultura e o novo banco a avaliarem o espaço para acolher a coleção de fotografia contemporânea, aquela que é considerada a joia da coroa da entidade bancária. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. É assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, sem esquecer as ilhas, os Açores e a Madeira. pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar o programa na rádio, em direto, pode sempre recorrer à rede, através da RTP Play ou através de podcast. E pode também acompanhar o programa na transmissão, com a transmissão na página do Facebook da Antena 1. Nós voltamos amanhã, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Ponto final no Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.